Hostcast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara.
Olá, seja bem-vindo a mais um Guanacast. O meu nome é Gustavo Guanabara.
O meu nome é Cauê Linden.
O meu é Elisane Monteiro.
E nesse Hostcast a gente vem responder uma pergunta muito simples: por que a internet falha? Nós vamos começar um Hostcast com uma coisa bem óbvia, né? Todo mundo aqui sabe que eu sou professor de informática e informática usa computadores. Computadores são equipamentos eletrônicos que usam energia elétrica, hardware, software. E o que essas três coisas têm em comum?
Falha.
Tudo falha, né? Energia pode faltar, computador pode travar, seu software pode ficar antigo ou pode dar algum bug gigante. Então, assim, tecnologia falha. Às vezes as pessoas esquecem esse tipo de coisa e acabam colocando culpa ou reclamando. Tudo bem, reclamação pode ter. Você não pode ficar indignado que um computador travou. Você ficaria indignado se o seu computador...
O computador, a pessoa não fica, não. Mas quando o Facebook fica...
É
aí o bicho pega.
Que é software e é hardware, é tudo, né? Não adianta. Então, o primeiro tópico que a gente separou aqui foram falhas. Quais são as falhas de máquina, Cauê, que um servidor pode ter? Falhas que normalmente podem acontecer. Normalmente não, né? Faz de tudo pra não acontecer. Mas vai que, né?
Esse assunto de falhas, a gente acabou trazendo pro Hostcast, porque a gente tem... A Hostnet já tem 14 anos aí de mercado e a gente já viu várias coisas acontecerem ao ponto da gente tentar saber, mostrar para o cliente o que, que acontece de problemas, e a gente criou um documento que se chama Limitações e Possíveis Falhas. Então, a pauta desse Hostcast, a gente está pegando alguns assuntos que tem nesse documento da Hostnet e trazendo num papo entre amigos aqui para todo mundo ficar ciente de que quando acontece alguma coisa na internet, algum site fica fora do ar, o Gmail fica fora do ar, o e-mail não está funcionando, isso vai acontecer. Não tem nada que impeça isso. Então a gente vai trabalhando nesses pontos. E, assim, o primeiro ponto que o Guanabara está citando é essa falha de máquina, falha de hardware. Servidor, quando você coloca alguma coisa online, no outro lado tem uma máquina, igual a máquina que você está usando, que está guardando os arquivos. Ela não é exatamente igual, porque ela tem uma configuração mais robusta, uhum, para poder ter uma durabilidade maior, né? Se você deixar o teu computador da tua casa ligado, sem ar-condicionado, sem a estrutura básica, ele vai acabar dando um problema e vai parar de funcionar. Então, uhum, o servidor, ele é projetado para ter uma vida útil maior. Muitas vezes eles têm discos redundantes, então quando um disco para... O administrador é notificado para poder trocar sem que o serviço... para de funcionar, mas máquinas falham. Então, as principais falhas de servidores de internet, elas são fonte, que a fonte, sim, é onde vem a energia, ela tem que tratar a energia e mandar para a placa-mãe, e aquele é um sistema que ele tem durabilidade. Então, uma empresa de hospedagem que administra a sua própria infraestrutura, ele está acostumado a lidar com problemas de fonte.
Uhum.
HDs queimam rotineiramente também, existe um tempo de durabilidade. Essas duas vertentes, tanto o HD quanto a fonte, existem servidores que têm fontes redundantes. Então, às vezes, tem duas. Quando é muito um projeto muito importante, uma máquina que faz roteamento, normalmente ela tem duas fontes. Por quê? Porque tem dois caminhos de energia. Se uma fonte parar de funcionar, a outra continua.
A outra assume sem precisar reiniciar o computador, né?
Em caso de perfeição, funciona assim. E nos HDs, a mesma coisa. Existe uma tecnologia chamada RAID. O que, que o RAID faz? O RAID pega vários HDs e ele divide a informação nesses HDs de forma que quando um HD pare, aquilo está espelhado em outros HDs e ele, sim, vai continuar funcionando. Então o usuário, ele não vai ver que o HD parou, mas o HD parou de funcionar. E normalmente é enviado um alerta para um administrador e o administrador vai programar a troca daquele HD.
Sim.
Existem servidores que têm HDs hot swap, que permitem que você tire ou coloque um HD sem ter que desligar a máquina.
É muito comum. Antigamente era muito comum de ter em casa que você tinha um hot swap, era aquela gaveta, né? Puxava uma gavetinha e colocava o outro e ele já estava trocado.
Nunca funciona direito no desktop. Porque depois que o disco entra zerado, tem que rolar uma sincronia de novo para ele voltar a trabalhar, uhum, no RAID. Na verdade, quando um disco desses dá problema, ele é isolado do RAID e os outros vão segurando a onda, e depois quando volta ele tem que fazer sincronia e demora um tempo, uhum, até o serviço ficar. Esses são dois componentes que costumam pegar mais, não vou dizer surpresa, mas que são comuns. Você Uma empresa de hospedagem que cuida da infraestrutura tem que estar ciente disso. E, de certa forma, a maioria dessas falhas podem atrapalhar o andamento do cliente e ele não vai entender o porquê, mas acontece. São falhas de hardware.
Deveria ser transparente. Quer dizer, deveria. A maioria dos casos é transparente para o cliente nem percebe o que está acontecendo.
Isso, exatamente.
Mas de vez em quando vai dar uma dor de cabeça, isso é inevitável.
Inevitável. E daí esses são procedimentos simples, que você está acostumado que, a trocar um HD, a trocar fonte, isso acontece rotineiramente. E no caso da Hostnet, a gente ainda tenta estimar uma vida longa, útil do hardware. Uhum. A gente tenta esperar que ele não queime.
Entendi.
Então a gente sabe, ó, um tempo de vida de um HD tem durado 3 anos. Então vamos tentar trocar antes desse prazo. Isso acontece rotineiramente, a gente está atualizando o parque de máquinas para não deixar envelhecer a estrutura a ponto de... Às vezes você pega um provedor que é pequeno, que está começando, o cara compra uma máquina nova. Aí ele vai botando tudo na máquina, tudo vai funcionando. Só que ao longo do tempo, se não existe uma manutenção de hardware, de software, ele pode virar...
É o que a gente estuda, né, na faculdade ou em qualquer curso, é a diferença entre a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. A corretiva você vai quando o HD queimar. Né? A gente é que tenta evitar que queime fazendo uma preventiva. Você troca o óleo do seu carro, né, rotineiramente para não evitar o motor queimar. Você não vai usar o carro até o motor parar. Né? Então a ideia é basicamente essa.
E daí vem da falha humana também.
Era isso que eu ia perguntar. As máquinas falham. E os erros humanos, como é que funciona?
É a mesma coisa, assim. Quando você pede um suporte para alguém, a pessoa vai editar lá e vai rodar um comando, que vai fazer um backup, qualquer operação, todo mundo aqui já errou, né? A gente sabe que fez alguma coisa errada no computador, apagou um arquivo, fechou um documento antes de salvar. A gente está falando erros, mas...
Chutou a tomada.
Não, todo mundo... Assim, acho que tirando eu, todo mundo errou.
Aham.
Eu não erro, pô. Se eu errar, é de propósito para as pessoas verem que eu também sou humano,
aí,
né?
É isso aí. É só para fingir que é humano,
isso,
né?
Isso.
Pois é, então, o Guanabara, quando ele erra, ele pode usar esse artifício, porque ele é professor. Então, o professor, ele pode sempre usar um artifício de, olha, eu errei só para ver se vocês estavam prestando atenção.
Todos nós usamos.
É, mas um administrador de rede, um operador de suporte, ou até o web designer que trabalha para você, ele pode, por um lapso, subir um arquivo errado para FTP, fazer uma troca de senha de um banco de dados e esquecer de trocar na configuração do arquivo. Então... Falhas humanas acontecem. Muitos erros são provocados.
A gente antes estava até comentando, teve um negócio que você falou, a coisa de deixar o site do cliente em modo administrativo, né?
Isso. A gente estava aqui explicando que na Hostnet a gente não pede a senha do cliente quando precisa editar. A gente tem um recurso...
Isso é importante, porque às vezes as pessoas falam, não, eu vou ter que dar minha senha.
O usuário não se sente confortável em dar a senha dele.
Ninguém,
então,
né?
E às vezes a gente precisa fazer alguma manutenção na conta dele a pedido do próprio.
Sim.
Então a gente avisa para ele, a gente vai colocar essa conta em modo administrativo. Quando a gente bota em modo administrativo, o operador, ele pode... trocar a senha, ele vai botar a senha dele, vai fazer as edições que o cliente está precisando e depois ele tem que tirar do modo administrativo. Mas várias vezes o cara trabalhando horas, consegui, resolvi. E daí ele esquece de tirar do modo administrativo.
Vira para comemorar, né? Sai pulando. É. Né? Sai lá.
Aí o cliente vai, mas eu não tô conseguindo acessar porque eu esqueci de tirar do modo administrativo. As falhas humanas, normalmente as empresas colocam nas máquinas.
Sim.
Coloca a culpa no cachorro.
O professor bota a culpa no aluno.
É. Então, e o aluno bota a culpa no cachorro, que comeu o trabalho.
Então é mais ou menos assim. Aí vamos falar. Um cara que administra uma máquina, um servidor, na casa dele. E ele bota, hospeda cliente dentro da casa dele, no link ADSL. Quando der um problema... A gente não vai poder dizer que foi uma falha só das máquinas.
Sim.
Porque o cara também não se preparou para aquele tipo de situação, para oferecer. Uhum. Então, a falha humana, ela está muito envolvida junto com a falha de hardware. Então, normalmente você vai ser muito difícil alguém dizer, não, o problema foi que o Zé rodou o comando format em vez de tal.
E assim,
vai
José.
Dizer que deu um problema no computador.
Às vezes acontece o caso, por exemplo, o próprio cliente na casa dele vai tentar atualizar o WordPress dele, por exemplo. E aí causa um problema. Foi um problema causado por pessoas e o cara vai ligar reclamando, falando que é um absurdo. Né?
Exatamente.
Que todo mundo...
acontece. Enfim, são falhas. Falhas tanto de hardware quanto de humanas, elas são... vão acontecer. Então... Esse eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que estar... Pode falar, Lili.
E é necessário a gente ter a consciência disso pra pensar. E se isso aqui acontecer, como é que eu vou resolver?
Sim.
Você tem que estar ciente disso, né?
Não, a consciência é tudo.
Tecnicamente você tem que ter gente preparada pra consertar as falhas. Então, quando você escolhe um provedor pra administrar a tua infraestrutura, você tem que estar seguro de que aquele provedor, ele tem profissionais competentes para lidar com determinadas situações.
Uhum.
Situações de hardware, situações de software, enfim, uma infinidade de... A internet, ela permite que qualquer um possa fuçar e criar pequenas soluções.
Sim.
Mas só quem vai conseguir fazer uma coisa com durabilidade, com escalabilidade, normalmente são quem estuda muito.
Uhum.
Então, a internet era projetada por engenheiros. A internet é um sistema de telecomunicação.
É verdade.
Então, eu recomendo a quem quer ser profissional a ir a fundo nos estudos. Aqui na Rochinet, na área de infraestrutura, a gente tem um engenheiro de telecomunicação,
verdade,
formado na UF, um engenheiro de computação formado na PUC, que são o gerente e o diretor. Então, a diretoria, a gerência, que se preocupa realmente com durabilidade, com escalabilidade, e que não vai, você não vai ver um monte de promoção porque a máquina está vazia, então entope a máquina.
Certo.
Quando estiver cheia, a gente dá uma outra solução. Então, o cliente tem que tentar evitar essas falhas humanas.
Guanabara, sabe o que eu tava pensando?
Ah.
O pessoal que tá escutando deve estar querendo fazer pergunta, não?
É, né? E a gente não tá escutando, né?
É.
Engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles.
É, o que você acha da gente pedir pro pessoal mandar as suas dúvidas?
E aí a gente pode escutar eles.
Eu acho uma boa ideia.
Como é que eles fazem, então, Lili?
Ó, pro pessoal interagir com a gente, tem que mandar um e-mail pra hostcast@hostnet.com.br colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar pra você gravar a sua pergunta, pra gente responder e colocar no programa.
É, a gente pode mandar telefone ou pode mandar o contato de Skype, que também a gente consegue.
Pode gravar por Skype.
Isso aí. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta,
também
se você
vale,
sugerir uma pauta, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa. A gente vai falar o seu nome no início do programa. Olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Ipapemirim. Né?
Cachoeira de onde?
De Ipapemirim. Não sei se existe. Acho que não, né? Mas enfim, a gente pode dizer o seu nome no início, se for sugestão de pauta, e a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida. Então, se você tiver uma dúvida sobre cloud computing, hospedagem, web como um todo, ferramenta, eu tô com uma dúvida em WordPress, alguma coisa. Então, a gente vai te ajudar. Então, a gente vai ter episódios específicos que vão tirar a sua dúvida. E vamos falar seu nome, né, os seus contatos e tudo mais. Então, entre em contato com a gente, manda seu e-mail, manda sua dúvida para hostcast@hostnet.com.br. Descreve lá, bota como é que a gente pode entrar em contato com vocês e vocês vão fazer parte do Hostcast. Eu vou puxar aqui um assunto que a gente falou de falhas de hardware, mas tem uma falha que não é nem de... Eu não definiria como falha de hardware, mas acaba prejudicando diretamente o hardware, que é a energia elétrica, gestão de energia elétrica. Como ele falou, o cara que hospeda cliente no quarto dele, sei lá, se ele tem um no-break, beleza, ele vai manter por 15 minutos os sites no ar se faltar luz. Numa empresa de hospedagem grande, como a Hostnet, por exemplo, a gestão de energia são no-breaks embaixo da mesa?
Não,
de forma alguma.
Ah, eu pensava que era.
A Hostnet, ela é uma empresa voltada para a área de tecnologia. Então, a gente não tem data center próprio. A nossa área de atuação é exatamente na telecomunicação, lá na frente dos servidores. Então, nós procuramos hospedar nossos servidores em data centers de alta qualidade, em que nos permitam a gente comprar nossa própria máquina, colocar ali e garantir que eles são nossos provedores de energia. Então, quem prove a energia para a Hostnet são diretamente os data centers. E a nossa segurança está em escolher data centers de alta qualidade. Ao longo desses anos, a gente viu vários problemas de energia acontecerem por problemas normalmente de data center, não deixando de ser falha de máquinas. Mas até teve um caso em 2008 que... Acho que está citado.
Foi 2009.
2009. Em que vários estados do Brasil ficaram sem energia. Então.
Pô, Itaipu, inclusive, que nós conhecemos.
Na OH do 2008.
Nós fomos lá. É uma estrutura gigante. E, assim, o país está sofrendo uma. Assim, tem uma tendência de uma falta de energia. Ontem estava vendo no jornal várias usinas sendo construídas para poder suprir o crescimento, e não tá tudo construído ainda. Então é o tipo de coisa que às vezes você fala assim, minha empresa de hospedagem deu problema porque faltou luz nos servidores. Tá, mas tá faltando a... Só, mais ou menos, Cauê, eu não faço ideia. Se um gerador de um data center parar de funcionar, quanto tempo ele consegue prover energia, né, assim, de forma razoável?
Um data center de alto porte, como os que a gente trabalha, eles têm três linhas de energia.
Uhum.
A linha direta, quando a energia tá chegando bonita. Depois vem a parte no break, que normalmente ela é capaz de segurar até 3 a 4 horas, são no breaks industriais muito grandes. E antes do no break tem os geradores.
Uhum.
Os geradores, eles funcionam com óleo Sim. diesel. Então você queima o diesel e consegue gerar energia. Então você começa a ter que ter, enquanto você puder abastecer o diesel,
uhum.
ele vai funcionar.
Entendi.
Entendeu? De qualquer forma, nada impede em que esse sistema falhe também. Então, às vezes, falta energia e tem uma repimpoca da parafuseta do no-break que não foi ativada e que, por um momento, deu um pisca. Piscou, tudo vai reiniciar.
Exatamente.
E você só descobre que o gerador não está funcionando quando falta energia.
Exatamente.
Não. Os data centers profissionais, eles desligam a energia diariamente, de tal a tal hora, para que os geradores... Todo dia funcione.
Até porque é pra manter né, a máquina funcionando, né?
Exatamente.
Mas
então, a máquina ela é testada rotineiramente. Isso nos data centers de alto porte. Por isso que eu sempre bato na tecla. Quando você procura infraestrutura, o preço vai estar mais ou menos atrelado ao que você está pegando por trás. Isso aqui não é que nem uma roupa, em que você olha a roupa e fala, nossa, essa roupa é linda, isso aqui é... Quando você compra uma infraestrutura de internet, você está comprando uma coisa em que você não tem muito como avaliar, uma caixa preta.
Sim. Então, tem que saber escolher.
E energia elétrica é um dos pontos. Se não tiver energia, não tem internet.
Não tem tecnologia.
Então, rimou.
Rimou, né?
E a gente tem que cuidar muito bem da energia. O Brasil devia fazer mais campanhas de educação em relação à energia.
É verdade.
A gente estimula muito a usar mais energia, a baixar tarifa. E não está ensinando o pessoal de que é um recurso escasso. E que quanto mais a gente puder economizar, mais vai sobrar e mais o Brasil vai precisar.
O terceiro tópico que a gente separou aqui foram problemas de roteamento. É uma coisa que eu não estou diretamente no suporte da HostNet, mas uma das coisas que quando eu passo pelo suporte ou quando vai alguém do suporte para comentar, é um dos grandes problemas que acontece e que dá dor de cabeça é a coisa de roteamento. Explica aí, Cauê, o que acontece... Quais são os problemas de roteamento que podem acontecer e que afetam diretamente o site e diretamente também um cliente?
Para a gente entender bem o que é um roteamento, a gente tem que ter um conceito que a rede é... Deixa eu ter uma palavra que a gente fala para dar independência da rede, como é que é? Neutralidade.
Neutralidade.
O conceito de neutralidade da rede é um conceito de que diversas empresas e sociedades, entidades vão poder... se ligar através da rede e ter o mesmo direito de transmissão de pacotes.
Sim.
Isso quer dizer o seguinte, que o pacote transferido pela HostNet, ele é tão importante quanto o pacote transferido do cara que tem uma hospedagem na casa dele.
Uhum.
Tudo deve funcionar, deveria funcionar de forma igualitária. Para a internet funcionar, né, ela parece muito com uma teia.
Uhum.
Tanto que a web é teia,
Sim.
em inglês. Mas, na verdade, a internet inteira é uma teia gigante em que tem milhares de micropontos e que também dá para chegar do outro lado da teia sem passar por tais micropontos e que são empresas de telecomunicação que levam efetivamente a fibra, ou pode ser por rádio, por antena. Então, para você chegar da sua casa para acessar a página do Google, o seu provedor vai se comunicar através da rede dele com uma rede de roteamento até o servidor do Google.
Uhum.
Isso é até legal para você analisar a sua rede. Você pode abrir uma janela de DOS com command de DOS, clicar em executar no Windows e digitar command,
uhum.
vai aparecer aquela tela de DOS. E você pode usar um comando que chama traced. Você pode dar um traced e botar um espaço e o nome do site que você quer ver. Tracert, espaço, www.hostnet.com.br.
A forma de escrever é tracert, né?
Você procura no Google o que ele vai dizer. Você
bota...
Isso. Aí você vai lá e vai usar Tracert. E daí você pode começar a testar o roteamento da onde você está, da sua máquina, até o servidor. E você vai ver que ele vai passar por diversos pontos. Cada ponto desse é um roteador. Esse roteador ele vai te encaminhando até o ponto final. Então, isso quer dizer o seguinte... que qualquer falha de qualquer uma dessas que a gente está falando aqui acontecer em um ponto desse roteamento, existe a possibilidade da tua internet parar de conseguir se comunicar
Sim.
com aquele lado da teia. Então, o roteamento ainda envolve... A gente tem aí milhares de empresas de telecomunicação, milhares de provedores de acesso, milhares de empresas de telecomunicação com qualidade altamente duvidosa.
Sim.
Todo mundo aqui sabe como são as empresas de telefonia. Não é nada diferente. Elas que operam os principais backbones de internet. Então,
e que a hostnet, por exemplo, um servidor de hospedagem qualquer não vai interferir nisso. Ele está utilizando da estrutura, mas ele não é ele que controla isso.
Exatamente. A gente não tem controle. Existe um nome que chama AS, que é Autonomous System.
Uhum.
A hostnet, ela tem um AS, ou seja, ela tem uma classe de IPs que pertence a ela.
Sim.
Até a gente sair da internet, nós vamos fazer contratos com empresas de telecomunicação que nos permitem sair, uhum, para chegar no outro lado da teia, no outro lado da internet, do lado do usuário. Então, de trás do nosso AS para a gente que manda.
Uhum.
Que também não impede da gente errar, tá? A gente pode criar, sim, uma regra nossa e errar, mas além da nossa rede, tem um roteamento até o cara que usa GVT, isso, que usa o TIM, 3G, Mobile, é, todos esses caras. Então, se a TIM errar em uma configuração do servidor dela e que, de certa forma, acaba impedindo de chegar na gente, o usuário da TIM não vai conseguir essa hostnet, sim, mas pode conseguir essa outro site.
Mas vale deixar claro que o serviço da hostnet está no ar. O usuário, ele só não está conseguindo acessar. Mas isso não quer dizer que ele está fora do ar e que os arquivos dele
se perderam,
não é nada disso, ele só não está conseguindo visualizar.
Então, às vezes, você acha que o teu serviço está fora do ar, e daí você liga para a empresa e fala, olha, está fora do ar. Ele fala, olha, aqui está funcionando.
Acontece
aí,
bastante.
Qual é o seu provedor? Ah, meu provedor é o, sei lá, não vou falar o nome do provedor aqui. Aí a gente vai falar, olha, faz um teste de tracer. Aí a gente orienta o cliente, pega o teste, caminha para a nossa equipe de infraestrutura. Por quê? Porque é uma teia. Existem outros caminhos que podem ser roteados para evitar aquela falha. Então, esse é o conceito de neutralidade da rede. Não existe só um caminho para chegar.
Exatamente.
Então, o tráfego pode ser roteado de outras formas para evitar que aquela quebra de fibra no POP tal tá prejudicando aquele caminho. Então, a gente pode tentar rotear por outro lado.
O roteador seria mais ou menos uma visão bem genérica, um GPS, né? Ele vai tratando, ó, vira à direita, vira à esquerda, ó, aqui tá fechada essa rua, não vai poder, vai por ali, ó, essa aqui tá engarrafada, vai por ali que é melhor.
Exatamente.
É essa aí que é a ideia do roteamento.
E o roteamento, o roteador que faz o roteamento é uma máquina normal.
Sim.
Mais uma vez, né? Máquinas
e aí,
que também podem falhar.
Escute o primeiro tópico. Volte ao primeiro tópico e aí a gente cai no mesmo problema de energia elétrica. Uma máquina, ela tem que estar ligada na tomada e tudo mais. Então, tudo isso está sujeito. E roteamento é realmente um problema que é incontrolável. O quarto tópico que nós vamos abordar aqui é um problema que, infelizmente, a hostnet já passou duas vezes, né? E que é complicado, não só para o cliente que sofre, a gente aqui dentro, quando passa por esse problema, é uma das piores coisas que eu vejo, né, vocês trabalhando aqui, é a coisa do ataque. Cauê, explica para a gente aqui o que seria um ataque e o que isso pode afetar um serviço de hospedagem.
Primeiro, o Guanabara falou que a gente passou isso por duas vezes. Na verdade, a gente teve duas vezes críticas,
sim,
que a gente acabou tendo uma indisponibilidade de serviço muito maior do que a gente gostaria. Mas ataques acontecem rotineiramente. Os piores ataques acontecem usando máquinas zumbis.
Sim.
Porque esses são os ataques mais difíceis de trabalhar. E normalmente eles fazem um ataque de DDoS. DDoS é o seguinte, é um ataque de negação de serviço. As máquinas infectadas que estão sob controle sobre o zumbi, aqueles Windows velhos que não estão atualizados.
E aí volta na falha humana, que você não usou o antivírus, que abriu o arquivo PPS da prima.
Basicamente, esses zumbis marcam um rolezinho na hostnet, não é isso?
É mais ou menos isso, exatamente. Então, o que acontece? O atacante, né, que ele acaba usando uma rede, uma Floodnet, uhum, para para poder inundar.
Inundar.
Essa seria a palavra de pacotes. Então, aquelas milhões de máquinas, elas ficam apontadas todas para um servidor específico e jogando requisições altíssimas sobre ele. E conforme a internet, a gente vai tendo banda larga, mas isso vai se tornando um problema maior. Porque
é verdade.
A tua largura de banda, a sua velocidade da internet, ela regula o quanto de pacote você pode jogar para a rede. Então, quando você tem uma rede muito poderosa, agora, por exemplo, eu ouvi dizer que a NET vai fazer rede, acesso à internet de 100 megas.
Que é verdade.
Então vamos dizer que você
já
pega um arquivo.
Seria uma mega avenida.
Você pega vários caras que tem uma internet dessa e consegue apontar toda a força dele para uma determinada máquina ou um roteador, muitas vezes é possível derrubar um roteador, entendeu? Então você começa a proteger tentando bloquear o roteamento do Brasil, bloqueia os IPs de não sei aonde. Só que às vezes a rede está tão congestionada que nem o administrador de rede consegue entrar na rede.
Complicado.
E ataques existem e é uma situação em que uma empresa pode falhar, qualquer empresa.
Essas duas situações que você citou lá, de 2009 e de 2013, todas elas foram ataques de natureza de DDoS?
Sim, sim.
E você que nem assina, nem tem um site, foi o que a Lisane falou. Você que não tem site no ar, você que não tem contrato com empresa de hospedagem, o seu computador pode virar um desses zumbis.
Sim.
É assim que as pessoas... E você nem sabe que está participando de um ataque e você está lá contribuindo para isso.
Bom, e mais engraçado, você pensa, não, para o cara fazer um ataque desse, ele tem que ser um hacker. É o contrário, o hacker vende esse serviço. Existem sites na internet em que você pode pagar com seu cartão de crédito e dizer, olha, é para esse endereço aqui.
É tipo você contratar um matador de aluguel.
Exatamente. O host é esse aqui. O host é esse aqui.
E tal dia, tal hora.
Eu pago,
e geralmente o interesse disso é tirar algum arquivo do ar, algum conteúdo.
Então, normalmente, exatamente, esse que é o ponto. Por que as pessoas fazem um ataque?
Pra tirar determinada informação do ar.
Então você não gostou do conteúdo daquele site.
Ou aquele te afeta de alguma...
É mais ou menos isso mesmo, $15 para um ataque?
Não sei quanto é que custa exatamente, eu nunca fiz isso. Mas eu sei que esse serviço existe. E você pagar para poder inundar...
É www.rolezinhozumbi.com.br, pode acessar aí.
Pode acessar.
Beleza, a gente falou de falhas de hardware, falamos de falhas de pessoas, falamos de ataques... E agora nós vamos focar um pouquinho mais em software. Uma coisa que é muito comum a gente, usando o computador durante o dia, é que os nossos programas deem erro, né? Sei lá, o Office para de funcionar, o Mozilla Firefox precisa de atualização.
O Windows para toda hora.
Que isso? Eu nunca vi isso acontecer.
Eu também, não uso.
Acontece a mesma coisa, Cauê? Existe esse problema de software causar problemas em um servidor?
Com certeza. Para você ter uma noção assim, da complexidade, é o seguinte, hoje o software, a base do software que funciona na internet são os softwares livres.
Sim.
Então o Apache é um software livre, o Bind é um software de DNS, que é um software que praticamente todo mundo usa para DNS, os serviços de e-mail são Postfix, tudo isso são projetos de software livre e que tem desenvolvedores, que são normalmente empresas de roteamento, que têm interesse em que aquele software exista, então eles apoiam as entidades,
sim,
ou os projetos de software livre que permitam o funcionamento da internet. Então, é de se imaginar que você tendo uma complexidade de software tão grande que apareciam bugs e que bugs eles estão além da capacidade de resolução da empresa, sim, afetada. Então, vou dar um exemplo. Se for descoberto um bug no Apache,
uhum,
servidor web mais conhecido no mundo, esse bug ele vai afetar todos os clientes que estão na versão que está bugada,
uhum,
e vão procurar atualizações. Então, são comuns, tipos, bugs acontecem, como você falou, se o Windows, que é a empresa, a Microsoft foi durante 20 anos, sei lá, a empresa mais poderosa de software, toda hora você tinha que atualizar o teu Windows. Por que você acha que a gente tem que atualizar? Até o videogame hoje.
Sim.
Tu liga lá um jogo...
Mas será que o programador faz esse bug o quê? De propósito, pra acabar com a vida dos outros? Como é que é isso?
O que você acha, Gunnar?
Eu acho que não. Assim, por ser comunidade...
Aí volta pra falha humana, que, sim, a gente já falou lá na frente.
Eu não diria de propósito. Eu diria, sim, sem querer, aconteceu. Os bugs acontecem assim, ainda mais com uma comunidade, como por exemplo, o Cauê citou o Apache. A comunidade que desenvolve o Apache, ela não vai fazer de propósito uma coisa que prejudique mais. Por exemplo, o WordPress, que é a plataforma que a gente mais recomenda aqui. De vez em quando, a vulnerabilidade do WordPress na versão tal.
Certo.
Porque a minha pergunta foi justamente por isso. Porque a gente tem uma noção, muita gente, eu trabalho muito com o público de alunado, a ideia deles é que servidor é uma coisa, nossa, é intocável, é invulnerável.
Inviolável.
Inviolável, né? E não é, sabe? É uma máquina, eu sempre falo, gente, só não é um gabinetezinho que nem esse que vocês compram nas lojinhas, mas é uma máquina de um rack, ela é uma caixa, mas é uma uma máquina como qualquer outra. Então vai ter as mesmas falhas, o software vai ter a mesma falha. Outra coisa que é muito engraçada...
Não está na nuvem, na atmosfera.
Tá flutuando. Outra coisa que é muito engraçada é que as pessoas ficam falando assim... Essa semana eu falei isso em aula. O pessoal, no Linux, eu não uso Linux porque é muito difícil de usar. Eu falei, você usa e-mail? Uso. Você usa acesso à internet? Você usa Facebook? Então você usa Linux. Não, mas não uso. Eu falei, os servidores são Linux. O Windows ele é mais popular em máquinas desktop domésticas. Para servidores, o mais famoso é o Linux. Então você usa. Ele não é difícil. Ele é difícil? Ele é transparente para você. Você que tem um preconceito em relação a isso. Um preconceito, né? Servidores são máquinas. Máquinas falham. Linux tem problema, tem vulnerabilidade. O Apache tem problemas, tem vulnerabilidades. É óbvio, são muito menos. São, mas existem. Então, bugs são um mal necessário. Você não vai conseguir porque tem o fator humano que a Lisane falou. Sempre no desenvolvimento de um software, tem a parte de hardware que faz ele funcionar. Mas tem a parte do desenvolvedor, que é uma pessoa como eu, como você que está escutando, e todo mundo está suscetível à falha.
São os insetos na sua cozinha. Você limpa, limpa, limpa e sempre aparece uma baratinha safada. Quando expira a
detetização.
Beleza. Vimos problemas, vimos falhas, vimos que elas podem acontecer. E se tudo der errado, né? Pode dar errado? Pode. Provavelmente vai, tomara que não. Mas se der errado, o que uma empresa de hospedagem, na sua visão, Cauê, tem que fazer para minimizar os danos causados por essas falhas?
Eu vou ser um pouco mais abrangente do que um servidor de hospedagem, né? Assim, todo mundo que trabalha com TI...
Na vida,
ou
né?
Todo mundo que tem dados importantes que precisam ser conservados, tem que ter uma preocupação com backup. O backup, ele é o coelho da cartola quando tudo dá errado. Uhum. Tudo bem, a gente tem um sistema maravilhoso de fonte, com fonte redundância, com HDs em RAID, quando um falhar. Mas e se der um erro, um bug no sistema de software que controla o RAID e os discos se perderem? Enfim, aquelas falhas que podem acontecer. O que você vai fazer nessa hora? Ah, eu não tenho backup porque eu usava o RAID. Aí o RAID parou.
É.
Então, você, além dos sistemas de espelhamento, você precisa ter uma contingência para garantir que você pode voltar no tempo.
Existe um pensamento do usuário de achar que o backup é de responsabilidade do outro?
Depende do ponto. Se você contrata um serviço que ele te garante um backup, você pode, de certa forma, ficar mais... Bom, ele está me vendendo um backup. Eu digo assim, mesmo... Vou dar um exemplo aqui bem na Hostnet. A gente tem servidores, data center, tudo. Mas o Eudes e o Ramiro... Eles têm, na sala deles, uma máquina que fica parada ali, que de semana em semana faz o backup dos sistemas da Hostnet e da base de dados de cliente
aí.
Fora do data center. Então, mesmo a gente que controla aquilo que... A infraestrutura... Só para separar, o Ramiro e o Eudes são do desenvolvimento.
Isso.
Quem cuida dos backups da Hostnet é a equipe de infraestrutura. Então, eles têm o quê? Eles têm uma storage... que não é a mesma máquina, que são os servidores que os arquivos rodam.
Uhum.
E toda madrugada existe um backup diário, um backup semanal e um backup mensal.
Isso então, fora do que é já feito automaticamente pela empresa.
Não, esse é o que a infraestrutura toca, que
sim.
É feito automaticamente.
Sim. Ah,
fora
sim.
Esse automaticamente que a equipe de infraestrutura tem, o desenvolvimento, por considerar que os sistemas deles são muito importantes, que a base de dados são muito importantes.
E que erros acontecem.
E que uma tragédia. Cabeça.
Eu não consideraria isso uma falha. Eu consideraria uma tragédia.
Se caísse um míssil no data center.
Exatamente. Nesse caso, eles ainda teriam. E não vou dizer. Às vezes podem ser falhas mal intencionadas. Não vou dizer assim. Na Hostnet, para trabalhar na infraestrutura, tem que passar por um psicotécnico bem forte. Mas vamos dizer que uma empresa de hospedagem, ela tem um maluco mal intencionado, um camarada mal intencionado. Então ele, no momento dele lá de fúria, ele foi acender um rojão.
e
matou o data center.
E ele desligou e formatou o HD que tinha os sistemas. Não, o bastante. Ele também apagou o backup. Foi uma falha... de caráter.
Pô, eu ia falar, falha não, ia ser uma grande... Tem um nome isso.
Você pode fazer até boletim de ocorrência
sim,
nesse caso.
É um bem da empresa.
Você... Em várias empresas, pessoas brigam e se desentendem.
Sim.
E empresas que têm uma qualidade de funcionários inferior tendem a ter mais ainda. Então, nessa hora que você vai olhar e vai falar, beleza, tudo se perdeu. E agora?
Mão na testa, né? As duas mãos na testa.
E agora? O que, que você vai fazer? Então, eu recomendo, e a Hostnet recomenda, que apesar de toda a infraestrutura que a gente tem de backup, que o cliente também tenha, não só com o site dele, com o banco de dados, mas com os arquivos que você tem no seu computador. Assim, não é difícil achar alguém que já perdeu um dado importante.
Isso é verdade.
Então, determinar a importância daquele dado vai determinar qual a importância que você tem que dar para aquele dado, entendeu?
Exatamente.
Qual o valor que aquele dado tem? Aquilo
se
ali,
você perdeu tua tudo, vida, você não deu valor.
Teu negócio tá dependendo daquela base de dados. Você vai confiar só em terceiros?
E backup não é pendrive do Paraguai na meia de cueca, na gaveta de cueca, né?
Bom, aí depende do valor que você dá ao dado.
Exato. Né? Tá aí. É isso aí.
Não,
esse é o
ponto. Sua monografia, é uma dissertação, é um projeto com a cura do câncer. Aí você... tá no pendrive.
Exatamente.
Vou dar um exemplo para vocês. Eu uso o Google Drive, acredito que um monte de gente aqui usa o Google Drive, é um aplicativo web muito bom para editar os arquivos. Eu uso para arquivos de documentos, tudo. O Google não me cobra nada. Se um dia cair e aquilo se apagar, tudo, o Google vai olhar e falar para mim, ó, era de graça.
Entendeu? E o contrato que você assinou tá escrito lá, que nós não nos responsabilizamos.
Porque isso pode acontecer. E acho que recentemente teve uma notícia que o Google perdeu alguns e-mails de alguns usuários. Às vezes acontecem casos que são pequenos e a gente acaba não notando, mas backup é o que te possibilita voltar atrás. Ah, vai ser tudo perfeito fazer restaurar o backup? Não, porque você vai perder horas de trabalho que você poderia estar online e de coisas que aconteceram e que você vai voltar no tempo até o horário do backup. Então, normalmente, o backup é processado de madrugada.
Uhum.
Então, você volta um pouco no tempo, mas você tem uma fuga.
E você sabe o que eu escuto muito? É assim, eu trabalho há 20 anos com tecnologia, nunca aconteceu. Sempre vai ter a primeira
vez. Quando for
vez.
O mais importante da sua vida, vai acontecer.
Exatamente.
É o Murphy.
Você falou com uma voz de rogando praga.
É pra colocar medo pras pessoas fazerem os seus backups pessoais. Guanabara, eu acho que a questão é a seguinte, de uns anos pra cá, a internet se popularizou muito. Hoje em dia, todo mundo pode ter uma conta de e-mail, uhum. Todo mundo consegue contratar um provedor de hospedagem de sites. E aparentemente é algo simples, você abre o seu navegador e os dados estão lá, você só digita pra onde você quer ir.
É fácil, né?
Só que por trás tem muita coisa funcionando. Eu acho que o objetivo da Hostnet com esse Hostcast e com o documento que a gente botou no nosso wiki que fala foi de onde partiu essa ideia,
sim,
é explicar que não é tão simples assim.
Às vezes a gente tem uma tendência de achar que nada vai dar errado, né?
Uhum.
Principalmente
uhum.
quando a gente está otimista e está começando um projeto. Então é uma preocupação da Hostnet ser honesto com o cliente, de dizer, olha, isso, problemas podem acontecer. Desde que eu comecei a trabalhar com infraestrutura de hospedagem, que já tem mais de 15 anos que eu trabalho com isso, eu pego algumas pessoas dizendo, eu quero que você me garanta que eu nunca vou sair do ar.
Isso é complicado.
Então, se você quer conhecer um profissional bom, faz essa pergunta pra ele. Se ele te responder que eu te garanto que não vai sair do ar, ele é um péssimo profissional.
Ele tá mentindo pra você.
Ele tá te enganando. Então, eu sempre disse, olha, a gente tem uma equipe técnica responsável que capazes de trabalhar sobre todas as possibilidades de erro.
Uhum.
E que problemas podem acontecer, a gente vai conseguir superar eles no decorrer do tempo. Mas garantir que nada vai dar errado, em hipótese alguma, é uma falsa
leviandade.
Promessa.
É uma leviandade.
Então, se você quer conhecer qualquer tipo de profissional, e o profissional ele te mostrar o que pode acontecer de errado, você começa a confiar um pouco mais, porque você percebe que o cara entende o que tá falando. É a mesma coisa um programador.
Tá sendo sincero, né, pelo menos.
Se você contratar um programador e ele te garantir que tudo que o cara que ele vai fazer é perfeito e que nunca vai dar problema, talvez você esteja com uma pessoa que não vai se garantir com a palavra dele. Esse também é outro que tem uma... A gente já tinha conversado sobre o índice de mortalidade
de programadores.
Profissionais de TI, entendeu?
Eu acho que isso também é uma questão de lidar com os problemas de forma transparente. Não é tirar o corpo fora. É dizer que isso pode acontecer e todas as precauções que a gente tem para que isso não aconteça. Então, se a pessoa falar para você que não vai te sair do ar de jeito nenhum, ela não está sendo honesta, não está sendo transparente.
Exatamente. e o interesse desse documento, que está no wiki da HostNet, você pode procurar no Google, possíveis falhas HostNet. Ele é um documento em que a gente explica a nossa postura em relação a cada... É mais abrangente do que essa conversa, porque ele fala em cada tipo de falha, como que a gente trabalha para que a falha não aconteça, mas que mesmo assim ela pode vir a acontecer, entendeu? Então... E vale para qualquer infraestrutura de internet, tá? Essas falhas aqui não são falhas da HostNet, são falhas de qualquer empresa que trabalhe com TI.